CBN Política. CBN Política, com Marcelo Malcau.
Bom dia, Marcelo. Uma ótima sexta-feira a você.
Bom dia, Ricardo Silveira. Bom dia, amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Obrigado pela sintonia. O que aconteceu agora há pouco, o leilão que apontou a empresa CCR como a vencedora, a nova responsável por tocar as obras de melhoria e gerir a BR-101 nesse trecho que foi leiloado. A concessão dar-se-á por 30 anos. Estão previstos investimentos de R$ 7,4 bilhões. O leilão ocorreu em São Paulo, na Bolsa Mercantil Futuros, na Bolsa de Valores Paulista, onde a companhia apresentou o menor valor para cada uma das quatro praças de pedágio previstas. E por essa proposta, Ricardo, a CCR terá direito a cobrar R$ 1,97 em cada uma das quatro praças de pedágio. Ainda não há, Ricardo, a previsão para a construção e o começo da operação das praças e das obras. O que se sabe, Ricardo, é que serão investidos recursos na casa de R$ 7,5 bilhões, pelo menos 5 mil empregados serão selecionados nos próximos 3 meses para trabalhar nas obras que receberão as melhorias, ou seja, obras das marginais, melhorias nas faixas adicionais, nos acessos, adequações de faixas de aceleração, desaceleração, pontos de ônibus, canalizações de tráfego. Diz aqui ainda o edital, haverá também a construção e eliminação de conflitos frontais, os chamados trevos perigosos, confluentes. Enfim, uma série aí de obras que serão implantadas. Tudo isso vai consumir quase R$ 8 bilhões. O trecho da 101, Ricardo, que fala, ele sai de Florianópolis, na sua região metropolitana, no município de Palhoça, e vai até quase a divisa, quase não, vai lá na divisa com o Rio Grande do Sul, São João do Sul. São 220 quilômetros no total. Pelo edital, Ricardo, todo o trecho será 100% monitorado por 171 câmeras nas pistas. O grupo CCR, segundo descrição do seu site, aposta e diz que vai viabilizar e executar tudo o que foi contratado e o que foi adquirido e, perante os investidores, acordado hoje pela manhã. O Ministério dos Transportes, que está na jogada, diz que foi um bom negócio. O volume arrecadado de recursos será fatiado e dividido entre o governo central e também o governo catarinense. Então aí nós temos, Ricardo, o modelo de concessões, delegações, privatizações seguindo muito rápido no Brasil agora, no governo Bolsonaro, em seu segundo ano. O estado do Paraná deverá nos próximos meses dar sequência aos seus leilões, aeroportos primeiro, rodovias e também os portos. Aliás, a notícia boa para o Paraná veio agora de manhã. O próprio presidente Bolsonaro disse que o porto de Paranaguá já está com todas as condições necessárias, projetos, licenciamentos em dia. E já deu o ok para que o leilão ocorra o mais breve possível. Ou seja, a licitação para entrega, a outorga da iniciativa privada. Então vive-se um bom momento, né, com dinheiro de fora que chega, que se investe em rodovias e portos, aeroportos, infraestrutura, logística, que esse país precisa e muito, a eliminação dos gargalos para escoar a nossa produção e, logicamente, a concorrência melhorar, para que se tenha uma competição em um nível um pouco mais igual com países em desenvolvimento e até mesmo com os gigantes. Esse é o objetivo dos governos com esses leilões. E esse da 101 é prova que, quando bem feito, um projeto bem estudado, as coisas resultam uma rapidez e num projeto como esse. Quase nem teria sido contestado, fora uma ação que foi cassada liminar na Justiça Federal, a Sociedade Catarinense Gaúcha aplaudiu o leilão. Falando em Santa Catarina, Ricardo, policiais militares podem entrar em greve em Santa Catarina. Não está descartada a hipótese Nesse momento está acontecendo, Ricardo, uma assembleia dos policiais militares, bombeiros militares em Florianópolis, através da sua categoria. Eles estão requerendo, perante o governador Carlos Moisés, uma reposição salarial de 40%, o que levaria o seu piso salarial de pouco mais de 4 mil para 6 mil reais. Segundo o presidente da Associação dos Praças de Santa Catarina, a PRASC, o soldado João Carlos Pavilac, ele disse que o cálculo está levando em conta somente as perdas inflacionárias dos últimos anos. Não querem um centavo a mais nem a menos. Só querem o que lhes é de direito e estão sentados à mesa conversando de maneira ordeira, serena, com o governo, com as autoridades, estão envolvidos deputados estaduais, federais, e o Ministério Público do Trabalho também teria sido convidado a participar para acompanhar de perto, então, essas ações em Santa Catarina. Mas não se descarta, Ricardo, uma paralisação, uma espécie de aquartelamento dos policiais militares e também dos bombeiros em Santa Catarina. Pelo menos uma ala, um grupo que defende se aquartelar se a coisa não caminhar, ou seja, se o governador abandonar as negociações, se os negociadores não obtiverem êxito, no mínimo, do que está sendo conversado, proposto, fala-se, sim, em aquartelamento, uma greve, de maneira mais grosseira. E é o que temos. Então, Santa Catarina vive esse momento preocupante. O estado do Ceará, como vimos nessa semana, onde o senador teria sido baleado ao tentar invadir um quartel policial militar, tentara de pôr fim ao motim, e deu no que deu. Mas tem prevalecido aqui em Santa Catarina o diálogo. A greve está totalmente afastada. Mais uma vez, eu reitero, há uma boa conversa, Ricardo, entre policiais militares, bombeiros e o governo do Estado, observadores e também membros do Ministério Público. Hoje pela manhã houve um protesto rápido com a presença de membros do governo e alguns oficiais protestaram em Lages enquanto o governo se mostra disposto a dialogar e negociar, diz o governador Carlos Moisés, que é militar. Então é aguardar aí e ver que rumo, qual o desdobramento final que Santa Catarina vai ter nessa questão. Certamente, o bom termo, o bom senso vai prevalecer, e não vamos ter o que vimos, cenas lamentáveis como na Paraíba, em outras capitais do Nordeste, mais preocupantes lá no Ceará. Falando em capitais, Ricardo, Curitiba está entre as melhores capitais de estradas financeiramente com as contas redondas, situação fiscal confortável. É um documento que foi elaborado pelo Banco Central e por consultorias independentes, dentre elas a respeitada Tendências, que está demonstrando que a capital paranaense, ao lado da capital Rio Branco, Palmas, Porto Velho, Vitória e Aracaju, são hoje as melhores capitais em saúde financeira. Tem dinheiro em caixa, não possuem dívidas a curto prazo vencidas, tem recursos para investimentos, tem poupança, tem resultado primário positivo, as despesas, relação pessoal, despesa e encargos sociais está equilibrada e os investimentos passam da ordem dos 5%. No caso de Curitiba, alcança 8% da receita líquida, a melhor entre as capitais. Porque os prefeitos em algumas capitais estão fazendo a lição de casa direito, ou seja, administrando com o que tem, sem fazer loucura. Os prefeitos também estão sendo bem avaliados pelas suas sociedades no que diz respeito às obras e à promoção social que vem entregando em favor das suas sociedades. Para fechar, Ricardo, está confirmado o encontro dos governadores do Sul e do Sudeste em Foz do Iguaçu após o Carnaval. Eles estarão em Foz do Iguaçu, agora com o comando nessa reunião do governador paranaense Ratinho Júnior, e devem participar, além dos 8 governadores que compõem o bloco, o governador Ratinho do Paraná, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, Carlos Moisés Santa Catarina, Romeu Zema, Minas Gerais, Wilson Witzel, Rio de Janeiro, João Dória, São Paulo, Renato Casagrande, Espírito Santo, e foram convidados os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e também o ministro da Economia, da Fazenda, Paulo Guedes, e pelo menos mais meia dúzia, dentre eles, ministro da Saúde, ministro da Transparência e o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesse encontro, será divulgada a carta de Foz do Iguaçu, aonde os governadores pretendem encaminhar de uma vez por todas os seus pleitos, que na maioria absoluta querem uma agilidade maior para destravar as obras de concessão e delegação nas privatizações, querem mais recursos, obter mais recursos do governo federal e querem mais liberdade para legislar e administrar as ações que envolvem a essência dentro dos estados, como mais autonomia, por exemplo, Ricardo, nas polícias militares, entre outras ações. Aí é outra questão. Os governadores também pretendem, com ministros da Agricultura, do Turismo, Ciência e Tecnologia, recursos para implantação de projetos que estão atrasados e necessitam urgentemente serem tocados adiante para que os investidores, que estão com uma sede danada de aportar por aqui, venham e realizem negócios com os paranaenses e com os demais governadores. Esse super bloco que envolve governadores do Sul e do Sudeste é respeitado. Já desperta os olhos, os olhares de outros países e também desperta a atenção de americanos e de europeus, por tratar-se de duas regiões pujantes e que geram muitas divisas e receitas, um PIB extraordinário. Mas é isso, Ricardo. Uma boa sexta-feira, um bom carnaval a todos, até a próxima segunda-feira.
Obrigado.